objetivo, pode pôr o próximo. O objetivo da reunião de hoje não é votar, deliberar. A gente marcou essa reunião para ter uma devolutiva, né, para ouvir as observações de vocês em cima do resultado final das propostas estruturadas. Pode mandar. Aqui são alguns slides que explicam como foi o processo de leitura, de acolhimento das contribuições. Essa apresentação ela já foi feita, na verdade. Então, acho que a gente pode ir para aquele quadro que mostra... Se vocês quiserem, alguém não assistiu, a gente pode retomar. Essas contribuições, elas vieram... Ah, uma coisa que eu queria ressaltar, isso é importante. O que a gente está fazendo nesse momento? Nós temos um relatório preliminar de propostas aprovado. Aí, a partir das audiências públicas, nós recebemos algumas contribuições, algumas muitas contribuições. Aí, houve um esforço não só da equipe da Emplaza, mas os grupos de trabalho também trabalharam em cima dessas contribuições. Então, aquelas propostas estruturadas que nós tínhamos no caderno preliminar, elas foram revistas, muitas delas permaneceram, foram elaboradas novas. E esse processo que a gente vai mostrar, pode passar. Aí é para relembrar que a gente teve contribuições em cima de todos os capítulos do caderno. Pode mudar. Aí a estatística dos temas que a gente teve mais contribuições, a maior parte foi ordenamento territorial e meio ambiente. Mas outros componentes também a gente recebeu bastante contribuição. Pode mudar. Aí um pouco, isso já, também a gente já falou, quais as perguntas, né, que a equipe se fazia quando lia a proposta, pode passar. Aí o processo de encaminhamento, tudo isso está naquele relatório que a gente mandou por e-mail na convocação. Pode passar. E aí... Nesse relatório que a gente tem hoje, o que eu acho que é mais importante destacar é que na última coluna da direita, a gente tem o número da proposta estruturada com o número de hoje, da última versão do caderno, porque foi renumerado. Pode passar. O enquadramento, né? O que a equipe entendeu de cada enquadramento, também acho que isso já foi bem discutido, pode passar, a gente pode retomar. E aqui a cor ficou ruim, né, menina? Aqui é um balanço. Essas... Só da frente?
Nunca é
aqui. Nunca é, é a última. Já. Essas três primeiras colunas foram as contribuições que entraram. Aí a gente fazia uma primeira separação. Nossa, tá horrível, né?
Mas a culpa não é.
Se a proposta já. Se a gente considerava que aquilo já tinha sido contemplado anteriormente, daí fazia a justificativa. Ou não, ou se aquilo teria que ser analisado mais profundamente, digamos assim. Ainda tinha a categoria fora de escopo, de fato, assim, que não havia sido contemplado, já contemplado, e nova proposta. Nova proposta aqui, não é que a gente fez 90 novas propostas estruturadas. Foram elaboradas algumas novas propostas estruturadas, e essas contribuições foram absorvidas. Porque até a Maria Cláudia destacou, né? Às vezes uma contribuição tinha vários itens. Então isso vai se desdobrando e desdobrando. E no final de tudo, no balanço geral, a gente teve que fazer 1.531 análises. Então foi um trabalho bem extenso. Pode passar. Aqui é retomando, né, que o que a gente está discutindo hoje é a atualização desse caderno, que era preliminar, pode passar. E o que a gente mandou para vocês, e é o que a gente vai abrir a palavra, né, para vocês trazerem contribuições, é esse capítulo 5 do caderno, pode passar. Esse caderno, ele ficou com uma... Aqui a gente tinha temas relevantes, né? Agora na versão a gente tem 5 eixos de propostas, que é o SIM, desenvolvimento econômico, social, territorial, meio ambiente, saneamento, recursos hídricos, habitação e vulnerabilidade social, gestão de riscos e mobilidade, transporte e logística. Aqui eu coloquei o corpo de cada proposta estruturada. Mas eu acho que como vocês receberam o material, eu acho que é mais produtivo a gente abrir para as observações, para as contribuições. Aí qual é a proposta, né? Eu sei que julho assim, é um mês difícil, né? Tem muita gente de férias, mas a gente não pode parar o trabalho. A gente imagina recolher as contribuições e no dia 24, semana que vem, fazer outra reunião da comissão técnica e aí a gente vai apresentar o caderno de proposta inteiro, com aqueles outros itens do sumário. Que grande parte daqueles conteúdos, eles estão sendo desenvolvidos por grupos de trabalho. Então, daí no dia 24, a gente apresentaria o conteúdo todo e também os próprios GTs, né? Eles apresentam seus conteúdos. Daí a gente faria o ajuste final no caderno para fechar o caderno de propostas. A ideia é essa. Aí acho que a gente abre para quem tiver contribuição, a gente recolhe essas contribuições, né, Nina? E aí a gente fica em contato ao longo da semana para tentar no dia 24 já ter uma coisa mais arredondada.
Você já pergunta, dia 24 como será? Vai apresentar os GTs e depois fecha o caderno? Eu não entendi bem.
Dia 24, a gente vai apresentar esse conteúdo desses outros capítulos.
Certo.
Mas lembrando que a gente não está construindo nada novo.
Isso.
Então, por exemplo, o capítulo 1, 2, 3, essa série de capítulos, o grupo já tomou contato, né, com o conteúdo. A gente vai apresentar o resultado final e no que tiver alteração, a gente vai apontar o que aconteceu. Por exemplo, diretrizes, né? Meio ambiente, basicamente as diretrizes permanecem, mas eu acho que a gente vai ter uma ou duas que vão ser acrescentadas. A gente aponta isso no dia.
No dia 24.
Porque o que acontece? O material, até porque envolve, sobretudo, os grupos de trabalho, esse material não está fechado.
Sim.
Então, não daria para enviar hoje. Então, mas como também não é nada muito diferente, dia 18 os GTs já apresentaram, né? Então, o enfrentamento da precariedade, basicamente, permanece o que eles apresentaram. Tem só um encaminhamento, que é um detalhe.
É que, na verdade, então, esse GT vai só apresentar aquilo que foi acrescentado, é isso?
Ele vai apresentar, no caso do GTs, as estratégias com relação ao caderno de 2017 para hoje, o conteúdo evoluiu muito. Você esteve, né, no dia 18? Então, vai apresentar todo esse resultado. Agora, alguns GTs, eles, do dia 18 para cá, eles fizeram oficinas, eles trabalharam muito. Então, vai apresentar para a gente conseguir ter esse caderno de proposta inteiro e fechar esse produto, porque esse produto é a base para o que vem depois, né?
É o dia todo, né?
Não, ele
tá pensando à tarde.
Porque
dia 24 à tarde, né?
Só
uma metade.
É que você está pensando que vão apresentar de novo
já foi
as estratégias.
Só
quem mudou, né?
É,
só as alterações que ocorreram.
O GT de risco, né, Mariana e Roberto, de áreas verdes, vai fazer uma apresentação porque o trabalho evoluiu muito de lá para cá, né?
Legal.
O de precariedade, por exemplo,
estaria
encerrado.
Né? Isso. Daí tem GTs que já que não teve fato, que já estava pronto em junho.
Tá.
Isso. E aí os objetivos, as diretrizes que a gente apresenta, basicamente elas se mantêm, né? E o que tiver de alteração a gente aponta.
Okay.
E aí o que vocês tiverem de contribuição agora ao tema de hoje, né? Que são as propostas estruturadas, podem se colocar, a gente recolhe e depois vê como vai fazer encaminhamento. Então tá aberta a palavra.
24, terça-feira, primeiro.
pedindo que sejam sucintos. Não, a gente agradeceria a capacidade de síntese das perguntas, porque a gente não quer que a palavra fique apenas com poucas pessoas, mas que tenha um debate mais amplo.
Você pensa por bem, né?
É, não sei, eu imagino que quem tem alguma questão, acho que já trouxe, talvez, né? Uma observação.
Deixa eu fazer uma consideração. Boa tarde a todas e todas. Veja, primeiro parabéns, tá? Eu acho que realmente ficou muito legal. Vocês conseguiram aí, vocês que fizeram todo esse trabalho de síntese, um trabalhão, né? Ficou muito bom, tá? Agora, tem algumas propostas, uma delas, tá, que foi considerada aqui fora de escopo, né, que foi apresentada em 12 audiências públicas. Tá? É, eu entendo aqui que foi considerada fora de escopo, mais por um problema de redação das pessoas que propuseram ali na época. Tá? Então, tem algumas pequenas coisas que eu entendo até mais adequação de linguagem do que propriamente... Porque se a gente for abrir aqui... Eu acho que isso aí vai realmente tomar muito tempo. Então, eu tinha proposta, tá? Eu acho que a gente, algumas coisas a gente redigiu, tá? Outras eu acabei nem trazendo, né? Mas que dizem respeito, por exemplo, a forma como foi escrito, né? Que não está contemplando aí o que de fato a proposta propõe, né? Foi feita uma síntese, mas são poucas coisas, tá? Então, eu acho que a gente podia entregar... Né? Eu acho que é mais prático assim, né? Do que ficar lendo aqui 30 páginas, né? É brincadeira, tá? São 5, 6 propostas só, né? Mas eu acho que é até preferível assim, tá bom?
A gente recolhe, então, e eventualmente também ao longo da semana fica em contato, né, Du? Para não chegar no dia 24 com uma coisa ainda para resolver aqui, né? E já tá.
Eu tenho algumas escritas, tá? Mas tem outras.
Se você quiser mandar pelo e-mail,
manda por e-mail.
Daí a gente fica em contato. Isso. Tá bom.
Só uma solicitação de compartilhar um e-mail que enviar, compartilha para a gente,
É, então a gente pode considerar assim, que eu acho que é isso que eu estou percebendo. Com relação ao trabalho em si, eu acho que as pessoas concordam, acho que está um bom trabalho, que reflete o esforço de todo mundo que participou. Então, uma contribuição a mais, a gente compartilha para que já vá arredondando entre nós, para chegar no dia 24 já... Porque se a gente conseguir chegar no dia 24 bem sem aresta, né, no entendimento de que o caminho é esse, a gente aprovando esse caderno, eu acho que abre um pouco, assim, um espaço para a gente começar a concluir, né? Porque está difícil.
É uma pergunta, só acho que dá para... A reunião de 24 é uma reunião deliberativa?
Sim. No dia 24... Está gravando. É, mas está gravando ali.
Então,
a pergunta é se no dia 24 vai ser deliberativa. A ideia é sim, que seja deliberativa, que no dia 24 a gente aprove o caderno inteiro de propostas.
Mas quando que ele vai ser encaminhado? Porque
então, o caderno de proposta...
Para ler, para ver se é deliberativa...
Então, o capítulo 5 dele... É o que a gente já está discutindo hoje. Então, a gente chega no dia 24 redondo. O capítulo das estratégias e do macrozoneamento, a gente apresentou no dia 18. É, o que a gente vai apresentar no dia 24 é o como que os grupos evoluíram daquele ponto do dia 18 até hoje. E os outros capítulos, eles são de objetivos, diretrizes, eles... Basicamente, permanece o que já estava aprovado no caderno original, com alguns ajustes que a gente apresenta na hora, mas não é nada assim de uma leitura exaustiva. Eu acho que é possível. Até porque, assim...
Seria bom receber com uma certa antecedência, embora não tenha essa ideia de ter qualquer alteração muito profunda, mas de qualquer jeito tem proposta que vai ser encaminhada, deve ser paga.
Só uma dúvida, né? Nós estamos falando de pequenas alterações de um caderno preliminar que já está pré-aprovado.
Exatamente.
Então é olhar as diferenças, quer dizer, tem que ler tudo de novo.
É isso aí.
Não, mesmo assim. Entendeu? Ok. Precisa saber o que, qual é esse conteúdo.
Então, o que a gente tem na plataforma, que eu acho que já adianta bastante, a gente tem as apresentações do dia 18, que tem as estratégias do ordenamento. O GT já apresentaram, né, até o ponto que eles tinham chegado no dia 18. O GT de risco e de sistema de áreas verdes fez, principalmente áreas verdes, fez duas oficinas, né? Então, o que houve foi um detalhamento daquele conteúdo. Não houve um desvio, uma mudança, o grupo desprezou aquilo e começou a perseguir um caminho novo, né? Então, o macrozoneamento é a mesma coisa. O macrozoneamento, a gente tinha um macrozoneamento aprovado no caderno preliminar e a gente fez uma série de ajustes que mudou algumas coisas também que foram apresentadas, né, no dia 18, mas também nada de fundo, assim.
Ah,
tem outro.
Mas não vai, não chega
até
aí.
Né?
Tem que ir lá.
Ah,
a pessoa
tem que ir
lá. Não, a
senhora
não,
me vai
ficar lá.
Ah, e
esse
aí, é
o teu
fio é grande.
Pega o que tem fio grande.
Esse aí é o fio grande, obrigada.
Esse aí, esse é o fio grande.
Boa tarde a todos e todas. Um primeiro ponto, não sei se todos que estiveram aqui no dia 18 se lembram que a questão do macrozoneamento, ela foi colocada já ali na hora de liberar para o almoço, não chegou a ser discutido, né, dizendo que o tema seria retomado depois do almoço. Depois do almoço já automaticamente entrou um outro tema, não voltou o macrozoneamento. Eu pontuei muito claramente, né, que nós tínhamos ali um posicionamento para poder entender melhor aquilo, né? Pelo menos duas questões a gente levantou. Que a gente entendeu que não foi contemplado no esforço de pactuação que foi feito, né, na nossa micro-região. E também tinha dúvidas com relação à adequação à nova lei de regularização fundiária, que também não foi esclarecido. Então, eu faço aqui uma solicitação que esse tema volte para ser melhor apresentado, né, porque não foi. Então, essa é uma questão importante. Com relação a esse trabalho, eu sigo ali a minha linha do Adolfo, parabenizando o esforço de síntese. Né, o Carlinho coloca aí importante essa questão de que a gente já, de fato, pré-aprovou, né, algumas linhas de pensamento aqui, mas tem algumas questões que não tem jeito, a gente tem que ler, não tem jeito. Ela tem razão, né, tem que ser enviado com um pouco mais de antecedência, e de preferência não na véspera do final de semana, porque aí mata a gente também, né? Para que a gente consiga imprimir, ler com mais calma, ou mesmo ler no Android, enfim, mas conseguir ler isso, né? Porque é muita coisa, e a gente tem que ler, a gente tem obrigação de ler, não tem jeito. Com relação a essas propostas de hoje, eu queria fazer só algumas complementações que vão também na linha de novidades que tem aí, e também na linha daquilo que não foi contemplado, e já é uma política de Estado na área de macrodrenagem, por exemplo. A criação dos parques lineares de várzea. Nós defendemos isso num documento por escrito, apresentado, né, assinado pelos prefeitos do consórcio, e essa questão não está clara, né, pelo menos aqui para o trecho norte, a questão de macrodrenagem, incentivar a criação dos parques lineares de várzea como política metropolitana, com o Estado sendo fomentador disso, tendo um papel, como teve no Alto Tietê, foi buscar financiamento, viabilizou o parque lá, que tem, né, uma extensão bastante grande e tem uma função... Puxa, obrigado, gente. E tem uma função ali fundamental. Na questão ainda de saneamento, a medida provisória recentemente editada, 844, ela tornou legal, né, uma interpretação que já deveria decorrer da 11.445, mas ela reforçou que é a possibilidade das concessionárias, do Poder Público Municipal junto com as suas concessionárias, fazerem subconcessões ou convidar a iniciativa privada para fazer investimento quando ela, empresa pública, vamos aqui dar um nome, né, Sabesp, que é o nosso caso lá, né, dos cinco municípios, mais São Paulo, seis, quando a concessionária não viabiliza o investimento, ela permitir a subconcessão, né, ou convidar a iniciativa privada, junto com o poder concedente, para poder acelerar os investimentos em saneamento. Então, acrescentar também essa possibilidade aqui, né? Acho que a gente tem que botar a colher nesse mingau aí, se não no meio, mas nas beiradas, mas a gente precisa discutir essa questão. Na parte de logística, eu fiz uma colocação aqui quando a gente defendia a questão dos portos secos, nas áreas onde vai ter possível caminhamento do ferroanel, né, e nas áreas onde tem potencial de desenvolvimento de portos secos com baixo impacto ambiental, propus que ali na região de Caieiras, ao longo da Bandeirantes, né, a gente tivesse como alternativa essa possibilidade de uso daquelas áreas, porque ajuda a resolver, né, questões metropolitanas. E ali está virando um centro de gravidade, o novo CEAGESP vai estar ali em algum lugar, o novo entreposto já está ali do lado da Bandeirantes, né? Vai ser construído e inaugurado em 2020. Então, há uma vocação um pouco, né, natural de acontecer esse porto seco. Se o novo aeroporto, numa área de 2 milhões de metros quadrados, não acontecer por questões econômicas, de demanda e etc e tal, essa área que pertence à iniciativa privada pode estar vocacionada para isso, por exemplo, né? Então, eu, na época, me posicionei nesse sentido, mas acabou não entrando aqui. Entrou o que a gente defendeu, de Itapsirica, mas esse aqui nessa região que envolve Caieiras e Cajamar não entrou. Então, faço essa defesa aqui agora, para que seja considerado nessa mesma linha, como foi um texto parecido com o que foi considerado aqui de Itapsirica, mas que seja considerado. Tem aqui uma outra questão que eu pediria para o meu colega aqui de Mairiporã, Vitorino, que envolve as questões do CIVIM, mas que pegam mais o município de Mairiporã. Aí eu passo para o Vitorino explicar aqui, porque tem o nome aqui tem um nome errado de uma via, tem que dar o nome correto, é só um reparo de redação, mas tem uma omissão também de duas vias importantes ali em Mairiporã. Então, assim que eu tenha visto rapidamente, gente, de omissões, foi isso. Aquela questão polêmica daquele dia está dentro do outro documento que não veio hoje aqui, né? Aquela questão do acesso às rodovias classe 0, classe 1, né? Isso está em outro documento que não está aqui, é isso, né? Eu entendi, né? André, esse tema está em outro documento que não está aqui.
Apresentadas
na parte de cima, né? É. Estão fechadas, exatamente o texto que foi apresentado, e o senhor juntou, inclusive, aquele adendo, né, que foi aprovado naquela reunião, e é isso, já acabou. Isso já vai
estar
constando
do texto de cima.
Tá, mas não está sendo apresentado aqui, não está nesse documento, está no outro documento. É isso que eu estou... A minha pergunta é essa.
É, a diretriz
que eu estou... Tá bom. Então, eu acho que aquele... Essa questão do macrozoneamento que faltou, né? E o restante, enfim, tem que ser enviado com um pouco mais de antecedência mesmo, para que a gente consiga todos lerem com um pouco mais de devagar, né? Por mais que a gente diga aqui que é uma coisa que está sujeito a mudar, o conselho pode solicitar alteração, mas o quanto melhor a gente conseguir sair daqui, né, melhor vai ficar mais produtivo depois.
Obrigada, bom filho. Eu queria só...
Rápido. Você
tem 1,83m,
98kg. Carlinha é de doer, né, velho?
É só para registrar isso?
Só.
Bom,
filho.
Está registrado.
Só para retomar, ver se não ficou nada de fora, né? Com relação ao macrozoneamento, ele foi apresentado nas 41 ou 42, até eu me confundo, audiências públicas. Depois disso, a gente recebeu algumas prefeituras, né, que tinham alguns questionamentos. A gente tem toda a memória do que foi acordado. Então, a equipe pode fazer um último pente fino para verificar se não escapou nada do que foi discutido nas reuniões, né? E com relação aos parques lineares, o que, que acontece? A gente entende que a estratégia do sistema de parques de áreas verdes, isso está contido dentro da estratégia. Só que O Roberto pode até explicar melhor, né? É, nesse momento, não foi possível chegar nesse nível de detalhe, mas eu acredito que no texto deles, que não está hoje, que vai estar no dia 24, vai ficar claro que é uma questão, a drenagem natural, está contemplada, né, Roberto? Se quiser
complementar. A drenagem natural está contemplada, mas especificamente a política pública de criação de parques...
Uhum. Então, isso que eu queria pedir para você, eu sei assim, que você é muito ocupado, né, e é muita coisa. Eu vou até deixar o meu e-mail, porque às vezes através da Secretaria Executiva demora, né, até chegar na gente. E quem tiver, assim, observações, tentar ser bem objetivo, porque às vezes, assim, a gente entende o comentário geral, mas se puder fazer em cima do texto mesmo, uma observação, né, uma sugestão, ajuda bastante a gente nesse momento, tá bom? Obrigada.
Eu queria só falar tudo. Pessoal, desculpa o óculos escuro, eu estou perdendo a catarata e não posso tirar o óculos, tá? É horrível não olhar nos olhos.
Elegante, tá muito
não, mas é horrível não olhar nos olhos, né?
Então, sobre o Silvim, eu vou encaminhar essas duas considerações para que seja feito lá. Eu só tenho uma preocupação que, assim, quando nós falamos que no dia 24 faremos a votação, né? Pelo executivo, né? Vai estar votando.
Não, dia 24 só vai estar a comissão técnica.
É, então, aí já fiquei com dúvida, né? Eu tinha entendido que no dia 24 nós íamos aprovar.
A comissão.
Então, tem a comissão técnica e a comissão executiva, certo?
Validação. Então, dia 24 isso, é só a comissão técnica.
Isso, então. Então, eu entendi que a comissão executiva estará aqui para votar, não, ou não?
Não.
No dia 24.
Não. A ideia é no dia 24, por isso que talvez seja possível. É nós trabalharmos juntos, a comissão ela tem essa competência, em cima de um documento praticamente já redondo, para a gente fechar a versão e mandar para o comitê executivo. Ele não estará dia 24, estarão só vocês.
Entendi. Então vamos lá. Essas considerações que o Bom Filho fez, talvez ele possa encaminhar para os GTs que estarão aqui no dia 24, né, para que faça análise dessas considerações que ele fez.
Não, talvez então, eu peço que mande para mim e eu faça essa
seja,
ponte.
Então, que seja para ti. Então ele mandaria para você e você mandaria para os GTs e no dia 24 a gente fecha isso lá. Então eu estou entendendo que no dia 24 o Comitê Executivo não estará aqui para votar nada, certo?
Não.
Ou seja, o comitê técnico, que é consultivo, vai fazer as suas considerações e depois vai acompanhar lá o que o executivo vai aprovar. É isso. Então, gente, abre o olho. Né? Quando for fazer a votação executiva, tem que saber exatamente se aquilo que nós fizemos como consultivo não teve uma mudança radical, uma mudança que venha...
Nossa, eu não entendi a colocação.
Não, a colocação... Gente, é assim, ó, eu tive um problema. Então, vamos lá. Eu tive... Vocês estavam presentes aqui nas reuniões que nós fizemos, onde estava lá o Conselho Consultivo, e nós sempre defendemos o seguinte, o Conselho Consultivo faz o quê? Ele consulta, ele faz as suas sugestões e faz o seu trabalho. Só que nós trabalhamos muito. E quando isso vai para o executivo, qualquer alteração do executivo, nós temos
não,
que...
Não, é que está tendo uma confusão de termos.
Tá, então fala.
Não, o que nós estamos falando é da estrutura do PDUI. O PDUI tem a comissão técnica e o comitê executivo. É só isso. O documento que vocês aprovarem dia 24, ele está na plataforma, ele é público. É ele que é encaminhado para o comitê. Eu não estou falando do executivo de outra instância. Tudo que a gente fala aqui é do PDUI. A comissão técnica e o comitê executivo do PDUI.
Tá bom, então deixa eu só terminar aqui. Então, o comitê executivo é quem vai aprovar o texto final, não é isso?
O texto que a gente mandou.
Tá,
ele,
o texto
que
nós... Não, eu sei que... Eu sei, senhora, que é isso que nós vamos fazer. Nós vamos mandar o nosso texto para ele. Então, o texto que nós encaminharmos para o executivo será votado na íntegra, certo?
Isso.
Então, está resolvido, é isso.
Faltou a Cisibrino, Bagundes e a estrada da Roseira.
Não, isso daí eu vou mandar. Na verdade, a estrada lá não é Cantareira, e também não é Roseira, né? Será Roseira em breve? É Vereador Benjamino Pereira de Carvalho, e também estrada Rio Acima, que não está contemplado. Mas isso eu vou encaminhar no seu e-mail. Para que tu, então, faça o encaminhamento.
Para quem?
Para quem de direito. Tá bom?
Tá bom. Bom, então vou passar meu e-mail. chleite@sp.gov.br.
C
de Cláudia, H de Helena.
C de Cláudia,
Leite.
H de Helena, Leite.
@sp.gov.br. Pode mandar com cópia para a secretaria executiva, que eu acho importante, né? Que é a via oficial. Eu só estou dando meu e-mail porque corta caminho. Porque às vezes até chegar, né, menina, já aconteceu, inclusive, com o Adolfo. Quando chegou é mais fácil resolver, né? Aí fica a ideia é essa então, né? No dia 24 a gente fazer o possível, né, Elia? Se houver um outro entendimento no dia, as coisas caminharem de outra forma, a gente avalia, mas a intenção, tá bom?
Tá bom.
E as apresentações do GT, para quem não... Ah, vamos mostrar como que tá a plataforma? Tem internet, Maria Cláudia? Porque, assim, por causa da lei eleitoral, mudou muito a plataforma. Então, para vocês não estranharem quando...
Mudou, não tem mais nada lá.
Não, tá lá, isso que eu vou mostrar, tá tudo lá. Tá escondido, mas tá lá.
Então eu falo
deitado.
É, isso.
Não tá escondido, só tá amigável.
Não, não tá amigável, né? Não tá... O Pepito que é da área, né, sabe? Explicar melhor que eu, né?
O pessoal tá tão nervoso hoje, meu Deus do céu.
Não tá visualmente, é?
Pronto.
A internet hoje tá, né?
Está espalhafatosa, só isso.
Ah, tá menos amigável, eu acho, né? Porque tem uma coisa visual que a gente já vai por... Não, olha, por exemplo, reuniões PDUI.
Vai lá.
Reuniões, dia 18. Até a internet tá meio de férias, né, Maria Cláudia?
Férias não, mas licença prêmio, cara.
Ele está no período eleitoral, né?
Nossa, aí ficou inimigo mesmo.
Está bem escondido, não
é
não?
É, mas é aí, né? Você que sabe se tem internet melhor que a nossa. Tem?
Opa!
Aqui no... Nossa, nem abriu, né? Tá abrindo ainda. Tem um monitorzinho, né? Parece uma televisãozinha. Clicando lá, abre as quatro apresentações do dia 18. E o Marcos Alinhamento, Bom Filho, no dia 24, a gente retoma, faz bem didático, assim, todos os passos, retoma as reuniões. Pode...
Tem as conceituações lá?
A gente traz tudo. É que chegou um momento, a gente achou, né, menina, que já tinha apresentado tanto, mas tem razão, tem... Tem que deixar bem claro a cada passo, né?
Você sabe que eu vou explicitar para vocês o que preocupa. Entre nós aqui, né, que fazemos esse meio de campo técnico e político, quando a gente diz aqui entre nós, olha, isso está aberto à pactuação, a gente vai depois, a partir de estudos, fazer uma releitura do que está aqui, a gente vai redefinir. Entre nós está entendido.
Eu sei, eu entendo a preocupação.
Mas o que preocupa muito, né? Hoje a pauta política, por exemplo, dos prefeitos e da sociedade, ela é uma pauta que se pode pedir tudo. O que essa lei está fazendo, né? Vai fazer? Quando a gente faz esse esforço de tentar entender o que é eficaz, né? Do ponto de vista de política metropolitana, nós estamos dizendo que tudo aquilo que será pedido depois pelos prefeitos, numa pauta política, o que não está aí não é eficaz, portanto não tem fundamento, não pode ser pleiteado. Então, por que a gente precisa fazer esse meio de campo, né? Essa coisa de que depois a gente resolve isso lá no Conselho de Desenvolvimento Metropolitano, quando eu pego aquele Excel que vocês enviaram e está em vermelhinho escrito assim, isso depende da Dersa. Não é isso que está no espírito do que a gente está fazendo aqui. né? Porque ela tá reservando a competência dela de maneira que ela esteja acima do que nós estamos fazendo aqui. Então, não, isso não tem pertinência porque depende da DERSA, isso não tem pertinência porque depende da CETESB e da licença. Ou seja, eu estou fazendo uma leitura do Excel, né? Então, é isso que eu tenho medo amanhã.
Mas olha, eu vou te fazer um parênteses. Tenho medo amanhã da gente...
Não está carregando, né?
E mesmo você
sabe. A gente fica esvaziado.
É que o Estado é setorializado. Você sabe muito bem disso.
Tem procedimento, tem procedimento.
E aí você não... Eu não vou entrar, nem você, nem o prefeito, numa área de domínio da administração do Estado, de uma Secretaria de Transporte Metropolitano, por exemplo, o metrô. Eu não vou entrar numa política que é determinada por outros senhores.
Não.
Você não vem me dizer que uma lei ordinária vai mudar a administração do Estado. Nós temos que nos preocupar. Por quê? Porque é uma política interfederativa, intersetorial, intermunicipal. E isso é o foco do nosso tratamento aqui nesse projeto de lei. Mas eu não vou interferir na política da DERSA, não vou interferir nessa vez, porque eu não tenho competência para isso.
A Emplaza não tem.
A Emplaza nem o município tem.
Agora, uma lei metropolitana.
Não tem. Não é isso que
ele
está
falando. Gente, fala no microfone porque está gravando.
Fala, explica aí, Ana, por favor.
Eu pego o microfone para ele.
Obrigada.
Você usou...
Primeiro ela, depois você.
E uma coisa impediria a outra, né? Parece para nós, mas para quem vier a ler ou no futuro, na hora da aplicação do que foi preceituado na lei, dá a impressão de que, se eu estou falando de mobilidade e no plano eu previ X, depende da DERSA poder fazer. Por exemplo, é isso? Eu acho que uma coisa... Peraí, Mina, mas a DERSA, se ela está envolvida em política pública de interesse regional, é problema dela, sim, e é nosso, porque nós somos de política metropolitana.
E vai ter que regrar.
É isso que eu quero dizer. A STM está, sim, diretamente envolvida, porque tem interesse metropolitano. Veja, você vai depender de orçamento, de levar, de aprovarem, de isso entrar na política do órgão, mas o órgão, ele existe exatamente para isso, para o interesse regional. O que eu quero dizer é que uma previsão não invalida a necessidade.
Não, o que ele está questionando é que na análise...
Você entendi o que você disse.
Ele está questionando que análise, está lá o Excel. Está lá o Excel dizendo, essa proposta diz respeito, é de competência da DERSA. Então é encaminhada.
Mas ela não é impertinente.
Não, ele está questionando isso, eu estou dizendo...
Não, a gente depende que ele é da DERSA, mas é interesse regional.
Não é que nós não consultamos a DERSA, nós fizemos o trabalho até o final.
Tanto que eles fazem parte da
isso que eu estou dizendo, é o que ele está questionando, que a gente mude no projeto de lei o que está explicitado por uma competência da DERSA e que deu...
Ele não falou para mudar, ele disse para você colocar de uma forma que a pretensão não invalide o que existe. Ou que venha a existir.
Não eu é... faço questão de gravar, porque amanhã ou depois a gente vai ser cobrado. Né? Eu estou pago lá pelos munícipes da minha cidade e autorizado, né, contratado pelo meu prefeito. Então, eu não quero uma camisa de força depois. Que, dizendo que eu, né, fui enviado aqui por ele e aprovei uma camisa de força para ele. Então, se a gente está aqui apenas para chancelar as competências que já existem e não para orientar, né, e não para normatizar de uma maneira que harmonize os conflitos metropolitanos, e o principal deles é a falta de cooperação federativa, esse é o principal, né? Não é só entre município e estado, é entre municípios também, né? A gente tem que melhorar tudo isso aqui. Então, o nosso papel aqui, o papel dessa nova lei metropolitana é sim dizer a respeito de modernização dessas normas de acordo com o Estatuto da Metrópole. Sim, senhor. Inclusive, quando eu falo de modernização, Mirna, eu falo de democratização. Eu sei que a Emplaza não tem competência e não tem força política, não tem trânsito, não tem respeito dos outros órgãos, como DERSA, como a TESP. Eu sei disso. Mas eu sou solidário a vocês nesse aspecto. Eu sei da dificuldade. Agora, este é um conflito que existe, né? E esta é uma questão que a gente precisa, sim, sublinhar, e eu quero que conste em ata essa fala aqui, porque amanhã ou depois,
Não é porque a gente aqui, bem pensante, julgou que é eficaz metropolitamente falando, né, que a gente vai engessar a capacidade criativa e de liderança dos políticos, né, que vão reger tudo isso, e dizer para eles, olha, o que não está lá, seus técnicos não colocaram, você não pode pedir, não tem fundamento, é ineficaz. Por quê? Porque isso é competência da DERSA, é competência do metrô, isso é competência de não sei quem, não sei quem, não sei quem, e você aqui não apita nada. Então, eu não estou criticando suas palavras, nem colocando nada sobre o apenas fazendo um posicionamento que eu quero que conste em ata, que seja transcrito, para que a gente saiba que amanhã ou depois, nós, técnicos, agentes públicos ligados a esses órgãos de planejamento, que estaremos no conselho, né, nós vamos ter que nos embater com esses órgãos, sim, senhor. Né, porque eles vão ter que respeitar a norma de democratização, eles vão ter que respeitar a norma de harmonização e de cooperação, eles vão ter que respeitar a norma de planejamento integrado, isso precisa de muito diálogo.
Planejamento compartilhado, Estado, município.
Exatamente, é disso que eu estou falando.
O Estado, dentro daquilo que ele compete em termos de regionalizar...
Posso tentar dar um exemplo pequeno?
Engessa tudo.
É, eu acho que tinha que fazer comentário em cima do...
Só um exemplo pequeno para exemplificar o que é o nosso pensamento, eu acho, aqui. Eu moro num município que não tem 25% de abastecimento de coleta de esgoto. Aqui do lado. Fornece 50% da água que São Paulo consome. Temos todos os problemas do mundo oriundos da grande metrópole, da grande São Paulo. Se eu tiver que ver ali que isso é um problema da Sabesp, só a Sabesp pode resolver, eu não tenho o que estar fazendo nada
isso
aqui.
Isso, mas em nenhum momento.
Isso, em nenhum então, momento foi isso. Então, isso é no relatório de análise.
Mas é isso que a gente está pedindo. É que isso que não se recebeu, feche.
Ele que ele recebeu. Como é que foram feitas as análises? O que é a questão que você está colocando diz respeito à Sabesp.
Sim.
Então tem que consultar a Sabesp. Nossa.
Lógico.
É isso.
Eu não posso deixar fechado a Sabesp a deliberação de resolver um problema.
Nós não podemos tomar decisão.
Que não é só de Mariporã.
Na hora
que
o manancial
apodrecer, é São Paulo que vai sofrer, não é só Mariporã.
Eu sei disso,
eu sei. Então, mas é só não fechar. É só não fechar. É um plano, e como um plano, ele deve ser continuado.
Então, mas nas propostas estruturadas, elas refletem justamente isso. O objetivo é o planejamento, a gestão compartilhada de a questão de água, esgoto, saneamento, mobilidade, transporte. Então,
são as funções públicas.
Cadê a televisão?
Senão não tem sentido a gente
estar. Sim, é que eu acho que talvez tenha uma confusão assim, de uma observação num campo de um relatório de análise e o encaminhamento que eu vou depois.
É isso.
Aquela proposta não foi desprezada, mas a gente precisa saber com quem a gente tem que conversar. É para o GT de...
Governança, isso.
Eu sei, mas... Estou falando naquele momento da análise, você tem que saber com quem eu discuto, quem eu sento na mesa para conversar essa proposta.
Eu acho que isso tem que entrar na lei, né? Como
bom, aí é outra.
Responsabilidade de respeitar a regra de compartilhamento vai ter que estar na lei metropolitana. Né? Eles vão ter que respeitar,
né? Porque é o óbvio.
Não, agora, fechando o caderno de proposta, vai discutir a minuta. E na minuta eu acho que tem que apontar o que é relevante, porque algumas questões elas não são explicitadas. Tem que transformar essa proposta na efetividade e amarra na lei. Agora, o esforço que a gente fez enorme foi de abandonar o mínimo possível de contribuição. Foi, o que a gente tentou foi dar uma lógica, uma coerência, uma estrutura, mostrar a relevância regional. É como, por exemplo, resíduos. Né? Tinha várias propostas. A gente chegou numa proposta, né, de um plano que amarra as questões principais. É esse o esforço, porque a gente apresentar um caderno com 1000 propostas é pedir para não acontecer, né? Não sei, alguém tem mais algum encaminhamento? Eu aguardo que vocês mandem, então, para mim. E de uma maneira bem objetiva, porque o tempo é curto.
Facilitar, né?
Bom, se ninguém tiver mais nenhuma colocação, eu agradeço muito e até semana que vem.
Até dia 24.
Obrigada.
Pode bater
as 8 da noite,
não?
Aqui eu consegui abrir, ó, finalmente. Entrando na plataforma do PDUI, a barrinha, não é mais barrinha, né? O linkzinho reuniões. A reunião do dia 18 tem uma, ali um monitorzinho.
Clica no monitorzinho.
Você tem mais meia hora?
Até amanhã.
Não, não, já pode clicar.
O monitor, ele é um link do Google Drive, mas que qualquer um...
Olha lá, ó, que beleza, ó. Entrou.
É que aqui tá ruim também, né? Mas em casa, com uma internet boa, no trabalho, né? É, pra quê? Eu vim no sábado, né? Isso aqui é sábado.
Sabadaço.
Aí ele reclama.
Terça-feira vai até que horas? Terça da noite? Vai até a noite da noite. Avisa a galera aí.
Ah, até tem... meia-noite. Até meia-noite é dia, né?
É dia, dia 24, né?
Volta aí.
Obrigada, gente. Eu sei que muitos vêm de longe. Eu espero a semana que vem.
Dia 24 eu venho sem óculos.
Obrigada.